Olá, esse é o Sentidos do Campo, uma nova iniciativa do Campo, um podcast de antropologia, que eu, Carol Parreiras, realizo junto com Paulo Lacerda. Essa temporada é realizada em parceria com o NUAMA, o Núcleo de Estudos sobre a Amazônia Contemporânea, da UERJ, coordenado por Paulo Lacerda. Com Sentidos do Campo, o nosso objetivo é apresentar uma cidade, Altamira, no Pará, através de uma breve narrativa permeada por alguns sons e por algumas vozes. Queremos apresentar o cenário de um campo de pesquisa antropológica ao mesmo tempo, em sua profundidade histórica e em seus elementos cotidianos. Se um campo se faz por meio de uma diversidade de experiências, o que desejamos explorar são as formas como características de longa duração se expressam nas diversas interações que o pesquisador tem em campo. Para isso, a escuta é fundamental. Em maio de 2021, nós lançamos um pequeno trailer sobre essa iniciativa e agora convidamos vocês para ouvirem o primeiro dos 5 episódios dessa temporada de Sentidos do Campo.
Em maio de 2009, eu fui pela primeira vez para Altamira, a cidade localizada no sudoeste do Pará, na Amazônia brasileira. Distante cerca de 816 quilômetros da capital Belém. Nessa época, a cidade tinha um pouco menos de 100 mil habitantes e era o maior município do mundo, com área total 3 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. Em muitos dos meus materiais de pesquisa sobre Altamira, a cidade era referida como a capital da Transamazônica. Isso remetia para o passado recente de intervenções militares, remetia também a uma certa ideia de grandiosidade, afinal, tratava-se de uma capital e tratava-se da Transamazônica, que era uma estrada que tinha sido planejada para ser a maior do mundo. A estrada que levaria de um oceano ao outro, a estrada a partir da qual levas de migrantes de todas as partes do país, mas principalmente de capitais do Nordeste, foram povoar Altamira. Povoar, ocupar, terra sem homens e homens sem terra, integrar para não entregar. Ainda em 2009, eu ouvia essas expressões com ênfases e modulações contextuais e com sotaque local. Em 1970, o terceiro presidente militar da ditadura, Emílio Garrastazu Médici, esteve em Altamira. O Médici é conhecido por ter estado à frente do governo mais violento da ditadura e também, nesse período, o falsamente chamado milagre econômico esteve alicerçado justamente sobre obras de infraestrutura como a Transamazônica. A visita do Médici em Altamira ficou conhecida por 2 acontecimentos principais. O primeiro foi a derrubada de uma castanheira centenária de mais de 50 metros de altura, e o segundo, a inauguração de uma placa, que ainda está lá, bem perto do centro da cidade.
Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde.
Boa parte dos materiais que encontramos sobre Altamira considera a abertura da rodovia transamazônica como um marco quase que inaugural. Mas não foi bem assim, porque a região parecia ser atrativa para migrantes em busca de uma vida melhor, o que em muitos casos significava trabalho, mas também terras, desde os anos 30, com nova leva de chegadas de migrantes nos anos 50. Fora que, obviamente, a cidade, como toda a região do Xingu, era povoada por povos indígenas. Essa representação de que não havia nada ali até os anos 70 é presente em muitas narrativas históricas, inclusive e, sobretudo, a narrativa dos governos militares. Existe um vídeo de propaganda do governo da época que foi realizado a partir dessa visita do Médici Altamira, em que a região é referida como plena selva amazônica.
Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do programa de integração nacional elaborado pelo atual governo.
Além de contar as vitórias e as vantagens da conquista do homem sobre a natureza, os vídeos institucionais desse período querem passar a sensação de que se tratava de uma grande aventura. Escutem a trilha sonora escolhida para animar esse outro vídeo de quando a rodovia já estava em processo de construção, um ano depois.
O presidente Médici vai verificar pessoalmente o andamento da Rodovia da Esperança em várias de suas frentes: Itaituba, Altamira e Marabá.
A Amazônia é uma terra cheia de vida. A estrada fixa o homem, abrindo-lhe perspectivas de um mundo melhor, diz o narrador. Em 2009, como atualmente, é possível observar como as marcas do progresso estão presentes na região. As minhas interlocutoras, que são ligadas a movimentos sociais na região, me contavam sobre como tinham chegado na cidade ainda com seus pais. Sim, porque a maioria das minhas interlocutoras não nasceu em Altamira, mas fizeram dessa cidade a sua morada. Aqui eu deixo um trechinho da entrevista com Antônia Melo, que na época era coordenadora estadual do Movimento de Mulheres e atualmente é a coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre.
Bom, então hoje é dia 22 de maio, eu estou na FPPP com a dona Antônia Melo, que gentilmente vai me atender agora. E eu queria pedir para a senhora começar falando da sua trajetória. Como que a senhora chegou aqui em Altamira, com que idade, como foi?
Ok. Eu cheguei aqui na cidade de Altamira, que na época era apenas um vira-leixo, né, uma pequena vilazinha. Em 1953, eu tinha 5 anos de idade, sou filha de nordestina, meus pais eram nordestinos do Ceará, e do Ceará eles mudaram para o Piauí, onde, na cidade de Piripiri, onde eu nasci, em Piripiri. E meus pais fomos de uma família de agricultores, né, trabalhadores rurais, e eu me criei nesse espaço da roça, né, da agricultura. E ao chegar aqui em 53, com 5 anos, nós viemos para cá em busca de terra. Já morava aqui um tio meu na época e ele convidou, porque aqui tinha muita terra. Então nós viemos em busca de terra. Meu pai tinha um sonho de ser fazendeiro. E aí ele achava que voltando para o Goiás, porque na época o Goiás era tido como o estado dos fazendeiros, né? Então meu pai tentou ir para o Goiás, nós voltamos, mas não deu certo, nós voltamos novamente para cá e ficamos nessa área de terra no lote, logo daqui de Altamira, lá uns 16 quilômetros, né? Então me criei nessa, na roça, estudei as primeiras letras do alfabeto também na roça, andando 8 quilômetros por dia, né? 8 quilômetros para chegar na escola, para ir, para voltar, 16 quilômetros. E quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai achou que eu deveria estudar mais, né?
A maior parte do meu campo em Altamira foi realizada na casa das pessoas, onde eu chegava de moto, ou em carona, ou em mototáxi. Para chegar nesses lugares, quase sempre era preciso pegar a Transamazônica. Para quem nunca foi ao local, nem nunca viu fotos, eu vou tentar descrever. A Transamazônica é uma estrada quase sempre reta, sem divisão de faixas, sem acostamento e sem asfalto até bem recentemente. É uma estrada muito movimentada quando está perto da área urbana das cidades, especialmente de Altamira, e tem menos movimento à medida em que nos afastamos das cidades em torno dessa capital. Caminhões de grande porte fazem muito barulho na estrada, motos também. Alguns carros ficam atolados quando é a época das chuvas e no verão, que é quando o tempo é seco, tem muitos acidentes causados pela poeira da estrada. O barro molhado e o barro seco são dois grandes problemas. Indo para um lado da estrada, é possível chegar até Lábrea, no Amazonas. Indo para o outro, se chega em Cabedelo, na Paraíba. Mas o caminho não é sempre todo pela estrada, literalmente, porque é preciso pegar balsas, além de pontes. Tem muitas pontes na Transamazônica. Durante os anos do meu campo em Altamira, eu observei a cidade se transformando. A transformação era muito perceptível para quem, como eu, visitava a cidade uma vez por ano ou no máximo duas. Novas casas eram construídas, o trânsito parecia estar cada vez mais intenso e até mesmo ruas e bairros inteiros foram construídos. E também ruas e bairros inteiros foram destruídos, demolidos, desmontados. A aceleração dessas transformações foi causada por Belo Monte, uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Belo Monte foi a maior obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo Dilma Rousseff. Localmente, parte da população ainda hoje se refere ao projeto como Belo Monstro. Apesar de ter sido realizado no governo de Dilma Rousseff, o projeto remonta aos governos militares, sua saga expansionista e desenvolvimentista, ainda bastante presente entre nós, e que faz da Amazônia um palco privilegiado para intervenções desse tipo. Belo Monte foi um crime, e com a sua continuidade, outros crimes continuam sendo praticados. Um dos projetos que esteve associado à construção dessa usina foi nomeado como requalificação urbana. E cerca de 25% da população foi deslocada dos seus locais de moradia, que eram nas beiras dos Igarapés e do Rio Xingu, e foram removidas para 5 reassentamentos urbanos coletivos, que foram então construídos na cidade, abrigando mais de 25 mil pessoas. Os reassentamentos já foram espaços da cidade associados à violência, à precariedade. Hoje eles são, sem dúvida, periferias urbanas em moldes que, até então, eram inexistentes em Altamira. Essa foi a principal transformação urbana que eu pude experienciar. Mas tem uma coisa que mudou pouco em 12 anos de pesquisa de campo em Altamira. 3 experiências sensoriais sempre marcaram minha chegada na cidade. A sensação de umidade no meu corpo, pele, cabelo, suor. O cheiro de mato, terra molhada, de fruta madura. E o som de moto, de chuva e do brega.
Produção e mixagem DJ Júnior Calaca.
Eu disse no início desse episódio que Altamira é conhecida como a capital da Transamazônica. O filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, mostra cenas da cidade que destoam da representação de um gigantesco mundo verde, mas revelam uma cidade em plena efervescência urbana. O filme é de 1979. As cenas lembram realmente uma capital e a estrada era seguramente a principal referência.
Saudades que eu tenho das beiradas de rua, sangue, gel, e a alegria de cada terra, pra comer,
entanto, depois de alguns anos realizando o trabalho de campo em Altamira, eu observei que uma outra referência à cidade estava emergindo e concorrendo com aquela ideia da capital da Transamazônica. Era uma nova forma de nomear não só a cidade, mas também a região do Xingu. Isso passou a ser uma referência importante, relacionando municípios que não faziam parte ou que não eram associados quando se falava na então região da Transamazônica. Essa renomeação tem a ver com estratégias de luta de defesa do rio, mas tem a ver também com os planos públicos e privados que mais uma vez produziam os contornos, as ênfases de uma região tão diversa. É verdade que o termo Princesinha do Xingu é conhecido e já era conhecido antes da emergência desse termo Região do Xingu. Eu ainda não consegui ter certeza se ele remonta também a esse período da abertura da estrada pelos governos militares, porque nesse período muita coisa foi nomeada, né? Como se esses governos estivessem com isso criando coisas que na verdade já existiam. Mas o que eu sei é que a referência à estrada, na fala das minhas mesmas interlocutoras, deixou de ser tão central quando elas precisaram defender o Rio Xingu do projeto de Belo Monstro. O Rio Xingu nasce no Mato Grosso e depois se torna um afluente do Rio Amazonas. Ele não é navegável na sua maior parte. Essa existência de desníveis ou cachoeiras fazem com que o rio se torne exuberante do ponto de vista das belezas naturais e também contribuem para que ele se tornasse um recurso para a política energética brasileira. O Xingu, para a população de Altamira, é lugar de tirar o sustento com a pesca, é moradia e é lazer. É preciso atravessar o Xingu contornando uma parte da ilha do Arapujá para ir para uma gleba de colonização rural da cidade, o Assurini, que é também o nome de um povo indígena da região, mas que não vive nesse local. Existem famílias vivendo rio acima e rio abaixo do Xingu. Pelo rio, as pessoas se transportam em balsas, em barcos, em voadeiras. O lazer é de boia, de nado ou, para os mais abastados, de jet ski. Falar do rio Xingu, ou mais especificamente do Médio Xingu, é falar da própria história de Altamira, em que se cruzam histórias indígenas, especialmente dos povos Xipaia e Curuaia, mas também ações estatais e, sobretudo, ações de religiosos, jesuítas que atuaram nessa região. O Rio Xingu e a sua relação com a história e com o cotidiano de Altamira é o tema do nosso próximo episódio. Começaremos no século XVIII, junto à expedição do jesuíta alemão Roque van der Fund, que fundou a missão Tauaquara em 1750, onde hoje é a cidade de Altamira. Fique conosco.
Mais um sucesso do momento. DJ 0800. Produção e mixagem DJ Júnior Calaga.
Sentidos do Campo é um podcast idealizado e narrado por Paula Lacerda e produzido e editado por mim, Carol Parreiras. Nesse episódio, nós utilizamos sons do Arquivo Nacional, dos filmes Bye Bye Brasil e Iracema, uma Transamazônica, e de registros de pesquisa de Paula Lacerda, Thiago Oliveira e Fábio Nascimento. A voz que lê os dizeres da placa é de Igor Hollenberg e a trilha sonora original de Thelma Bemergui. A lista completa dos sons que nós utilizamos e algumas imagens e outros registros vocês encontram no nosso site, que é o www.podcastantropologia.com.br. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, como Campo Podcast. Obrigado por estarem conosco e até o próximo episódio. Tchau!